Homens em geral têm passado por maus bocados na sociedade moderna e há quem diga que isso se dá em função da pressão que o feminismo, não o feminismo original que desejava direitos iguais para mulheres e homens, mas essa forma com que o feminismo nos dias de hoje tem atuado como um movimento divisionista e desagregador da sociedade, é bem da verdade. Quer dizer, não deixa de ser interessante perceber que o papel do homem, tratado como bicho ruim, ao mesmo tempo é também referência de objetivo do novo feminismo. É uma coisa meio confusa. Eu não gosto, mas quero ser igual, esquisito. É sobre esse assunto que a gente vai tratar hoje nesse episódio. Mais uma vez, a gente vai procurar discutir com vocês porque conceitos como masculinidade tóxica ou estuprador potencial pode, com tanta facilidade, ser oferecido para o público, mas não pode ser contestado sem que tenha uma chuva de pedrada. Daqui a pouco a gente volta.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Masculinidade tóxica e companhia.
Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 23. A gente vai discutir um pouco sobre a situação do homem na sociedade atual, em função dessas mudanças meio paranoicas que estão acontecendo aí com a nossa sociedade, principalmente nos últimos 10 anos, talvez até menos. Mas antes, claro, vamos fazer nosso jabazão. Para você que está acompanhando o Saindo da Bolha mais recentemente, bem-vindo à nossa casa. Pessoal que acompanha o Saindo da Bolha tem um perfil meio diferente de quem acompanha outros podcasts, tá? A verdade é que a gente meio que odeia a cultura do politicamente correto, sério. Para você que tem acompanhado a gente faz mais tempo, bem-vindo de volta. Uma das coisas que a gente sempre pede aqui é que, por favor, para quem é novo, entre lá no site no saindabolha.com.br, www.saindabolha.com.br, e clique no botão Follow This Podcast. Ou que tendo uma conta no agregador, tipo Spotify, Podcast Addict, que clique lá também em seguir, tá? É importante pra gente. Vamos pedir também, claro, como sempre, que vocês nos ajudem fazendo um boca a boca da hora, contando pros seus amigos que tem um podcast com pensamento de direita que gosta de falar sobre o que acontece lá fora e que não costuma ter espaço aqui na imprensa brasileira, né? Tem um certo filtro, né, gente? Tem um filtrinho aí da imprensa que não deixa tudo chegar aqui. A gente sabe como é que são as coisas e como é que o que acontece lá fora influencia o nosso Brasil, e a gente ficar à parte disso é um pouco perigoso. Mais cedo ou mais tarde, sempre as coisas chegam aqui, né? Então a gente tem que ficar sabendo antes. Vamos lá, chega de jabá, vida que segue. O fato é que ser homem atualmente, e quando eu digo homem, eu quero dizer daqui pra frente, vamos já deixar mais ou menos pronto isso, ter o seu parzinho de cromossomo lá XY e se identificar como homem, tá? Isso já pode evitar um monte de bagunça. E aliás, olha como esse tema é maluco, né? Porque eu já tive que começar explicando o que eu quero dizer homem quando eu digo homem daqui pra frente. Você vê, a ponto de eu perder a linha de raciocínio e ter que me situar aqui. O fato é que ser homem atualmente é tarefa bem mais difícil do que algumas décadas atrás, até porque, como vocês viram, tem que explicar. Vamos começar, como de costume, contextualizando as coisas? Então é o seguinte: as mulheres têm cada vez mais espaço na sociedade, que é ótimo, tá? Não dá para esquecer que antes elas não podiam fazer coisas básicas como votar, estudar, escolher o marido. Então vamos combinar que a luta pela igualdade de direitos por parte das mulheres sempre foi uma causa mais do que justa. De novo, o conceito do pensamento de direita passa por liberdade individual, certo? Então, ótimo, esse é o caminho mesmo. Tem que brigar pelo direito. Não faz o quê? Duas gerações, se pegar a minha família, a minha avó nasceu no início do século 20, né? Na segunda década, vai. Ela é de 1913. E ela era proibida de ler pelo pai, tá? Mulher não tinha que saber nada, tinha que cozinhar, lavar as coisas, etc, etc. E ela tinha uma vida tão miserável como filha que ela acabou casando. Aliás, muita gente devia fazer isso, acabou casando cedo para sair de casa, para escapar dos abusos paternos. Olha que coisa horrorosa. Ela nasceu nesse período histórico, que aconteceu algo que se tratou de chamar de feminismo de primeira onda. muito mais relacionado à luta de direitos extremamente básicos. Hoje, a gente olhando para trás, você olha para trás e fala, como assim? A pessoa não podia votar, estudar, não podia nada, como assim? Então, é uma luta de direitos básicos mesmo, tá? Essa é a primeira onda, a época das sufragetes, aquela coisa toda. Então, sim, não vale esconder o sol com a peneira e dizer que a relação entre homens e mulheres do passado era muito igualitária, mas era, de fato, restritiva em termos de direitos. Pula para frente, a gente tem as mulheres já trabalhando no esforço de guerra lá nos Estados Unidos, enquanto seus filhos e maridos lutavam lá no front. Elas deram uma mão enorme e dessa vez foi a sociedade que precisou delas fora de casa, trabalhando. E alguma coisa já começa a mudar aí, e você vai pulando, chega nos anos 60, as mulheres passam a poder controlar o número de filhos que querem ter, é feito da pílula, né? Passaram a formar famílias menores e com essas famílias menores tem a possibilidade de trabalhar se quiserem. E aí que é a parte interessante, que elas podiam trabalhar se quiser, ser dona de casa se quiser, de ter um filho ou 20 filhos se quiser. Não é justo? Super justo. Havendo um acordo dentro do espaço familiar e desde que todo mundo fique feliz, nada melhor do que um amplo leque de escolhas para as mulheres, para a família como um todo. Esse é um período de luta por mais liberdade de escolha e também é um período de luta por equivalência, vamos chamar assim, em direitos legais. Faz muito sentido. A Camille Paglia diz que ela estudava em uma universidade que, ao contrário dos homens, as mulheres não podiam deixar seus dormitórios à noite, tá? Era muito perigoso, se dizia. E ela ficava uma onça com essa história. Ela questionava pra caramba, ela queria ter o direito de sair do dormitório dela à noite, mesmo sabendo que existia perigo pra ela e que ela tinha que encarar esse perigo. E que isso era problema dela. Ela sabia onde ela estava se enfiando e que ela podia, inclusive, se dar muito mal, né? É uma mulher à noite andando sozinha por uma cidade. Mas era direito dela se dar mal pelas suas próprias escolhas, certo? Esse é bem o perfil do feminismo chamado de segunda onda. As mulheres nessa época elas pediam o direito de decidir suas coisas e pagar a conta das suas escolhas. Deixa comigo, se eu me ferrar, a culpa é minha. Elas não queriam que as instituições, fosse a universidade, no caso da história da Camille Paglia, o governo, ficassem protegendo ou dizendo para elas que era bom ou que era ruim para elas. Ou seja, o movimento feminista até então, como eu falei, aproveitando do início de uma mudança cultural, começou a lutar por mais igualdade. Por que não? Tamo junto. Vamos avançando mais 20 anos e entra o feminismo de terceira onda. E nele já se inicia o que eu chamaria de semente da cisão, sei lá. Agora as mulheres negras entendem que suas lutas são diferentes das mulheres brancas. É verdade, num certo sentido. Mas já começa o início do conceito de interseccionalidade. Passa o tempo e, novamente, a gente chega a um marco das mudanças de comportamento da sociedade. Adivinha? Ela, de novo, ou elas, de novo, as redes sociais. A partir daí, o conceito de interseccionalidade explode e começa a penetrar em todos os meios de comunicação, aquilo que a gente já ouviu falar várias vezes, ou pelo menos alguma vez na vida da gente, já começa a aparecer aquelas expressões mansplaining, manterrupting, manspreading, bropropriating, toda essa baboseira que você já deve ter ouvido alguma vez. E com isso a coisa começa a tomar um rumo meio estranho, tá, gente? Nesse rumo tem um personagem que começa a sentir os efeitos de maneira muito pesada. Alterações culturais, que são, obviamente, os homens.
Por que não ser diferente?
Claro que sim, e é evidente que os homens e mulheres são diferentes até o limite celular. A razão é tão óbvia que dói. Biologicamente, nós somos preparados para papéis distintos. Homens não podem gestar seus próprios filhos. Já podia começar e acabar aí, né? Discutir a partir disso aí já começa a soar um pouco de loucura. Mas vamos embora. O que acontece é que durante todos esses milênios de desenvolvimento, os papéis paternos e maternos foram se solidificando e temos, óbvio, com toda essa cultura acumulada, além da própria biologia, comportamentos distintos. Vive la différence, né? De lá pra cá e daqui pra lá. Isso significa que no dia a dia, os homens e as mulheres não podem fazer mais as mesmas coisas, que é cada um tem o seu papelzinho? Claro que não. A maior parte das tarefas modernas, estou falando de hoje, não tô, ninguém sai para caçar, né? Não é exatamente como funciona hoje. Então, a maior parte das tarefas modernas podem ser facilmente desenvolvidas por ambos os sexos. É só querer, tá? E esse é um ponto importante que eu vou reforçar. É só querer. Mas o fato de ambos poderem fazer as mesmas coisas significa que ambos os sexos têm desempenhos similares em tarefas cotidianas que têm o mesmo desempenho? Claro que não. A gente sabe que não. Tá lá nossa biologia para provar isso. Que é a melhor prova que homens transgêneros, homens que se transformam em mulheres, quando disputam provas de esporte, atléticas, etc., contra mulheres, têm uma enorme vantagem? Tá claro, isso é evidente, não precisa ser um Einstein para perceber, não precisa ser um biólogo para perceber. Tem um caso fácil de lembrar, não sei se vocês chegaram a ler na época, de uma lutadora, na verdade um cara, um trans, que virou uma lutadora de MMA, que ele literalmente rachou o crânio de uma oponente, eu acho que foi no final de 2018. É evidente que a luta era desigual. Mas, então, se os homens e mulheres são diferentes e complementares, e se homens e mulheres podem sobrepor, vamos dizer, existe um overlap aí, que um pode fazer de um, o outro pode fazer de outro, em uma quantidade enorme de tarefas, qual é a bronca? Qual é o problema? Por que tem problema falar que homens e mulheres são diferentes, né? Olha, não espera da gente aqui no Saindo da Bolha de advogar a favor do pensamento com que a gente não concorda. Não vou argumentar a favor de quem pensa que homem e mulher é igual, tá? Não é nosso papel aqui, cada um que advoga suas ideias. O fato é que não tem nenhuma razão de achar ruim que se diga que homens e mulheres são diferentes. Não tem prejuízo algum nisso. Muito pelo contrário, a não ser que o objetivo da causa seja única e exclusivamente buscar separar as pessoas a partir de teorias malucas sem embasamento científico. Então, não espere da gente falar assim, faz sentido em determinadas situações dizer que homens e mulheres são iguais. Não faz sentido, jamais, tá bom?
Coisas e pessoas.
Olha, gente, não faltam estudos que provam as diferenças entre homens e mulheres, tá? Não sou eu que tô falando de estudo duro. Sobretudo pelo fato dos homens serem mais ligados em coisas e as mulheres mais ligadas em pessoas. Não é por acaso que o homem gosta de brincar de bola, quer carrinho desde pequeno, ou prefere... Ele prefere isso a brincar, por exemplo, com uma boneca ou brincadeira de chazinho, aquela coisa toda em petit comité, como as meninas gostam, pelo menos grande parte delas. Não é por acaso, e pelas mesmas razões, que os homens escolhem, via de regra, profissões mais ligadas às áreas de exatas e as mulheres mais às áreas de humanas. A teoria oposta que tenta explicar essas diferenças, e a gente tem que ressaltar que quantas vezes for necessário, que essas teorias não têm embasamento científico algum, é a da construção social. Ou seja, que meninas gostam de coisas de meninas e meninos gostam de coisas de meninos apenas porque a sociedade impõe isso. Mambo jumbo, tá? Nada, não tem nada cientificamente, nada, rosca, zero que prove isso. Tá? Pode procurar à vontade. Mas e os meninos que gostam de coisas de menina realmente? E vice-versa. Olha, não dá para aplicar a regra a partir da exceção. Isso é um tipo de argumentação muito frequente, tá? Das pessoas tentarem aplicar, criar uma regra a partir da exceção. Como é que eu poderia dizer isso? Os seres humanos têm 5 dedos em cada um, certo? Certo? Alguma dúvida? Não, ninguém tem dúvida. Mas tem pessoas que nascem com 6 dedos, 4 dedos, já nasce assim, inclusive. Então, isso não quer dizer que o homem é um animal com um número indeterminado de dedos. Apenas quer dizer que alguns desses seres humanos têm um número diferente de 5, que é o padrão. Simples assim, tá? Então, pode procurar em qualquer manual de biologia por aí. Seres humanos, homens, têm 5 dedos. Não é passível de discussão. Veja, deixa eu levantar uma bola importante aqui. É claro que tudo isso que a gente fala, fala no sentido de tendência. Existem excelentes engenheiras e excelentes enfermeiras, por exemplo, tão bons quanto os do sexo oposto. A questão é que, por um processo natural, homens e mulheres tendem a fazer certas escolhas em função da sua própria biologia. Homens tendem a ter pensamentos distintos das mulheres e vice-versa. Vale para quem tiver um tempo para assistir o famoso... É bem legal o vídeo, chama, acho que, Paradoxo da Igualdade de Gênero. Tem legendado em português no YouTube, tá? Em um resumo rápido, por exemplo, esse documentário ele mostra um dado bem interessante. Por mais que um país seja igualitário, como a Noruega, e não só dê as mesmas chances para homens e para as mulheres, porque é um país bacanudo, ele ainda incentiva que as mulheres busquem profissões consideradas masculinas. Ou seja, não só a pessoa tem toda a oportunidade, como tem incentivo a procurar profissões geralmente associadas ao sexo oposto. Então, tentam ao máximo possível fazer com que mulheres vão para a área de TI, por exemplo, e que homens sejam, sei lá, professores, onde geralmente tem mais mulheres. Ao mesmo tempo, olha que interessante isso, ao mesmo tempo os países mais pobres, com menos igualdade de gênero, as mulheres tendem a buscar profissões chamadas ditas masculinas. Não é surpreendente? Então a gente tem que acreditar que nos países mais pobres as mulheres são mais militantes feministas, mais escoladas, mais woke? Não, a resposta é simples. As profissões ditas masculinas, de novo, tendem a pagar mais. Por isso, as mulheres vão correr atrás dessas profissões também. Com isso, apesar de muitas vezes uma mulher preferir ter outra profissão, ela vai acabar, por ser um país pobre, que não dá as mesmas oportunidades, brigar por um lugar onde tem uma maioria de homens sempre e porque paga mais. Talvez ela não quisesse estar lá. Olha que interessante, então, essa cultura woke, feminista, interseccional, fica empurrando as pessoas, no caso as mulheres, para fazer o que elas não querem em princípio, para que elas fiquem mais próximas daquilo que elas, teóricas, defendem. Então, acho que deveria ter mais mulher em tal área. Então, soca um jeito de botar a mulherada a trabalhar, mas elas não querem. Então, você tem uma Noruega que sempre tende a ter mulheres trabalhando onde elas querem, porque o país é bacana, porque o país dá chance igual para todo mundo. Esse é o paradoxo. E aí você pergunta, né? Afinal, se os homens são seres tão desprezíveis por parte de certas lideranças feministas, por que que existe, então, interesse em ocupar um espaço que hoje, aspas, pertence a eles por questões naturais? Nunca fez sentido essa história.
Income Gap.
Você vai ouvir umas 300 estatísticas diferentes sobre a diferença de salário entre homem e mulher. Pode apostar. As mulheres, segundo essas estatísticas, geralmente ganham muito menos que os homens, certo? Tá, mas não é bem assim. Em primeiro lugar, vale voltar aqui para trás e lembrar que falamos agora há pouco mesmo, que profissões que os homens normalmente ocupam tendem a pagar mais do que profissões preferidas pelo sexo oposto. Por quê? Maldade? O empresário olha para mim e fala, eu vou pagar menos para você? Não, não obrigatoriamente. Existem outras razões para isso, tá? Ah, mas pode ter um chefe lá que prefere pagar menos para ele? Pode ter. Pode, claro que tem. Sempre tem de tudo nessa vida. Mas a lógica, a base do raciocínio não é essa, tá? Como a gente falou, então os homens tendem a ser mais bem-sucedidos em carreiras de exatas, certo? Logo, existem mais homens que mulheres nesse campo. Profissões que envolvem maior risco ou que exijam certos dotes físicos, como força, equilíbrio, etc., também tendem a pagar um pouco mais. Não é todo mundo que tem força e equilíbrio, por exemplo, para ficar pendurado num helicóptero fazendo manutenção de rede de alta tensão, aqueles linhões, vocês já viram manutenção daquilo? Eu me pelo só de olhar. As mulheres podem fazer isso? Claro que sim. Elas têm atributos para fazer isso, atributos físicos? Boa parte sim, talvez em proporção menos que homens. Elas querem fazer isso? aparentemente, não tantas mulheres quanto homens. Então, significa que a maior parte das vagas de um cara que vai lá ficar pendurado num helicóptero para consertar um linhão, seja homem, e ele ganha mais do que uma tarefa, talvez, desempenhada por uma mulher. Ou seja, se as profissões que pagam mais vão para as mãos dos homens, fica fácil entender que, na média, homens tendem a ganhar mais. Não porque existe uma perseguição, mas porque existe uma lógica de mercado para isso. Profissões que pagam mais geralmente são ocupadas por homens. As mulheres também tendem, tá? Elas tendem a ter paradas em suas carreiras para ter filhos. Se elas abandonam seus empregos por um tempo, na hora que elas forem retornar, elas certamente vão estar em desvantagem salarial se for comparado com outra pessoa, inclusive mulheres, certo? Inclusive mulheres que não abandonaram o seu emprego durante aquele período. Aqui está fácil entender outra razão para existir o tal do gap de salário. Veja, nada impede que uma mulher trabalhe mais que o homem, que ela pule no helicóptero, que ela não tenha filho. Se houvesse essa imposição, aí sim a gente estaria falando de uma injustiça. Mas não é o caso. Dentro de uma organização, as mulheres também não podem ter salários diferentes para as mesmas funções. Eu lembro bem que no debate na última eleição, a Marina Silva jogou essa bola pro Bolsonaro. Como que ele ia combater isso, essa diferença de salário, blá blá blá. Ou seja, ela deu uma de malandra sugerindo que o gap de salário se dava exclusivamente porque empresários querem pagar menos para mulher. Que, aliás, é uma coisa estranha, porque se mulher sempre aceitasse receber menos pela mesma função, os homens, empresários maus, contratariam só mulheres, daria mais lucro, né? Mas não é o caso. A resposta dele, do Bolsonaro na época, foi verdadeira. A mulher que trabalha em uma empresa que paga menos para ela do que paga para o homem, tem que procurar justiça do trabalho. E tem que procurar mesmo, tá? Porque a lei proíbe isso. Aqui você começa então a ver, dentro desse joguinho da Marina Silva, como as informações são distorcidas para fins políticos. E um tanto desse episódio daqui para frente tem essa função de demonstração.
Violência e direitos.
Ah, você não vai falar que... Ah, desculpa, gente, mas eu vou assim. Homens sofrem mais violência do que as mulheres, até porque são homens. Homens são programados para serem mais violentos. Logo, homens descem a mão em outros homens sem dó nem piedade. Da mesma forma com que eles são programados, de certa forma, para evitar a violência contra a mulher. Tem estudo que prova isso, não estou inventando nada. Aliás, estudos também mostram uma coisa interessante que... E eu confesso que fiquei surpreso. Exatamente por estar estudando para esse episódio, me mandar esse material. As mulheres tendem a ser mais violentas contra os homens em um relacionamento. Hã? É, mulheres tendem a ser mais violentas que os homens em um relacionamento. Sim, senhor. Tem um sinão aí, uns senões aí, mas basicamente é isso. O primeiro ponto, em termos numéricos, em termos de violência dentro de um casal, essa diferença é pouca, tá? Mulheres tendem a ser um pouco mais violentas, sei lá, como se fosse, quem é mais violenta? Ô, minha mulher! E desce 52, 48, quase no limite do equilíbrio, mas elas tendem a ser um pouco mais violentas. As mulheres tendem a ser mais violentas no que se refere à violência verbal, à tendência, vamos dizer, a humilhar fisicamente, a dar tapa, empurrar. Então, esse é o tipo de violência que ocorre com mais frequência em um relacionamento. E por isso as mulheres acabam sendo mais violentas. O homem, quando é violento, ele machuca. Esse é o ponto. Ele age com aquela violência, a violência que muitas vezes ele aplicaria contra outros homens. Porque, em princípio, não seria o normal. E eu não tô puxando a brasa pra sardinha dos homens, então, tá? Não tô querendo dizer que a mulher empurra e o homem desce a mão de volta. Não, não é isso, não. Não quero dizer nada disso. Homens são violentos porque são violentos mesmo com mulheres, independente de qualquer coisa. Ou seja, homens violentos tendem a ser violentos contra mulheres, independente de qualquer coisa. Eu vou sugerir aqui pra vocês assistirem, pra quem não assistiu ainda, um documentário chama The Red Pill, Tem no YouTube e tem, se não me engano, tem traduzido para o português. Ele mostra a trajetória da própria mulher que fez o documentário, a documentarista. Ela ia fazer um filme de temática feminista e ela acabou se surpreendendo com os problemas que os homens enfrentam, inclusive por falta de direitos. Não sei se vocês sabem, mas existem organizações nos Estados Unidos que lutam pelo direito dos homens, e inclusive são muito mal vistos só por causa disso. É interessante nessa história que, conforme foi terminando o filme, essa mulher estava totalmente queimada no mercado de cultura americano. Por quê? Porque o que ela apresentava na obra dela eram fatos. Não era invencionice ideológica. Contrariava o discurso geral do politicamente correto, que esse sim é muito bem aceito pelo meio cultural. Então, assim, não sei se eu falei isso, mas eu vou corrigir. Não vou voltar atrás para ver se eu falei ou não. Essa autora, ela não contraria as teorias feministas em nenhum momento do filme dela. Isso que é interessante. Ela simplesmente trouxe fatos novos à luz sobre, quer dizer, para o público geral, né? Sobre a situação dos homens na sociedade americana, e mesmo assim ela foi tratada como uma traidora da pátria, uma traidora da causa feminista. Veja, ela nunca deixou de defender o que ela julgava justo para as mulheres. Ela não fala, eu estou tudo errado, feminismo é uma bobagem, blá blá blá. Ela achou fatos novos, ela viu outras injustiças, só que injustiças cometidas contra os homens. E aí ela teve esse processo de descoberta, e aí vem o nome do filme, The Red Pill, mostrando que existe também injustiças, aspas, do outro lado, tá? Se a gente tivesse vivendo em tempos, vamos chamar assim, normais, o que se deveria pensar? Bom, tem essas injustiças com as mulheres e tem essas injustiças contra os homens. Então vamos lutar contra todas as injustiças? Legal, né? Vamos dar um jeito tanto na vida das mulheres quanto dos homens. Dos homens essa obra trouxe para as pessoas refletirem, etc. Tal. Pois é, mas as coisas não andam assim, né? Encontrar injustiça hoje significa vitimizar. E não existe espaço para vitimização de dois lados, entendeu? Alguém sempre tem que ser o opressor. E outro sempre tem que ser oprimido. É como se fosse uma luta de classes no duro. É isso mesmo, aquela luta de classes ultrapassada e mofada. Então, alguém sempre tem que estar acima, alguém sempre tem que estar abaixo. Por exemplo, o patrão, o empresário, o empreendedor tem que ser o filho da p*** sempre. Na cabeça das pessoas de esquerda, obviamente. Tem que ter conflito. Os caras nem querem saber se o patrão, vamos dizer assim, ou o empresário é dono de uma portinha que vende pastel no subúrbio. Se ele está crescendo ou não, se ele está endividado, se o banco está ferrando com ele, se ele está devendo imposto. Não. Ele é patrão, ele tem CNPJ, então ele é safado. E muito provavelmente, muitas vezes, por mais que o cara esteja na pinduca, vai ser tratado como se fosse um rico desonesto. E qualquer coisa que o empregado disser contra ele, vai ser verdade. E olha aí a justiça do trabalho pendendo sempre para um lado para não me deixar mentir. É o mesmo com as mulheres. A verdade delas sempre é verdade, dentro do espectro da interseccionalidade, óbvio. Lembra do tal movimento Me Too? Pois é, no auge, as suas líderes deixavam claro que era melhor destruir a reputação ou a vida de alguns inocentes do que deixar passar limpo um cara safado. Ou seja, tudo bem, pode pegar uns caras aí que não tem nada a ver, o cara que nunca fez mal a ninguém, desde que eu pegue uns safados no meio. Isso é exatamente o oposto daquilo que se espera de uma sociedade civilizada. Mas por que elas podiam falar uma coisa dessa sem tomar pito? Porque elas tinham que ser as únicas vítimas. Não cabem dois tipos de vítima em uma caixinha só. Logo, se o homem, e a loucura é exatamente essa, qualquer que seja o homem, se você nasceu com um bagulho ali pendurado no meio das pernas, já era. Isso define o seu caráter. Se isso não é comportamento paranoico, então eu não sei o que é. Agora, olha que interessante, uma das figuras, uma das cabeças do movimento Me Too, uma das mais estridentes do movimento Me Too, que era a atriz Asia Argento, de verdade não conheço. Ela foi, durante esses episódios todos de acusação, etc e tal, ela foi acusada de abusar sexualmente de um rapaz menor de idade que contracenava com ela em alguma peça, algum filme por aí afora. Ora, que bonito, né? Que como é bacana você ver as coisas do outro lado. Mas não se falou muito disso, tá? Deu-se a notícia e quietinho. Pois é. Aliás, eu sei, e você também sabe, que não se trata de comportamento. Não se trata de direitos. Esquece, não tem nada a ver com isso. No meio da manada tem que acreditar nisso. Ah, é uma questão de comportamento masculino, de direito feminino, etc e tal. Isso basicamente é um posicionamento político. E pior, muitas vezes é um posicionamento político partidário, certo? Porque você sempre vai encontrar essas pessoas associadas a um partido de esquerda. Pode botar aí, pode listar. Seja um democrata lá nos Estados Unidos, ou pior ainda, um socialista democrata lá nos Estados Unidos, seja um PT, seja um PSOL, ou qualquer um desses partidecos satélites que existem aqui no Brasil. Mas vamos retornar aqui no Red Pill um pouquinho só, e outras estatísticas americanas, só mais um pouquinho. Vamos lembrar que os homens são aqueles que mais morrem em guerras, são os homens que mais morrem em acidentes de trabalho, são os homens que mais morrem com violência, são os homens que mais se suicidam, são os homens que mais sofrem com alcoolismo, são aqueles que são em maior quantidade os moradores de rua, são eles que têm que lutar pela guarda do filho mesmo quando a mãe é uma demônia, que tem que pagar pensão independente de qualquer coisa, que não tem abrigo em caso de violência doméstica. É verdade, nos Estados Unidos existe abrigo para homem que sofre violência doméstica. A gente fica tão certo de que se existe violência doméstica, certamente é o homem contra a mulher, que a gente até estranha imaginar que existem abrigos para homens que têm que fugir de casa, porque senão eles podem ser assassinados, por exemplo. Tem lá nos Estados Unidos, mas são muito, 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 muito poucos comparados. Então, esses caras não têm proteção. De verdade, o que acontece no fundo é que homens são descartáveis. E aqui não tem nenhum vitimismo nisso, não. Os homens sempre foram descartáveis. É quase um papel social nosso. O problema é que antes os homens eram descartáveis e tinham em troca algum tipo de reconhecimento por isso. Agora não tem mais. A grande parte das pessoas que mora nesse fundo dessa lata de lixo da sociedade, os piores, que vivem nas piores condições, que vivem sob as condições mais precárias, que majoritariamente são homens, são também pessoas horríveis, são também considerados opressores, são também consideradas pessoas com privilégios, tá? Pobres ou ricos, pacíficos ou violentos, trabalhadores vagabundos, são todos seres detestáveis e que são ainda mais detestáveis se não concordarem com seu status de inferioridade moral.
Na caixinha coletivista.
No fundo, no fundo, a grande merda disso tudo é esse pensamento coletivista, sabe? De verdade, gente, eu não consigo pensar em nada mais primitivo que isso. Todo mundo tá cansado de saber e de falar, olha, isso é uma generalização, ninguém gosta de argumento baseado em generalização, todo mundo sabe que um argumento baseado em generalização é fraude, generalização é o suprassumo em qualquer debate da falta de qualidade de argumento, ou sem querer ser sacana de pensamento simplista, por falta de inteligência no duro. Mas olha que interessante, aqui eu vou repisar algo que a gente sempre fala aqui no Saindo da Bolha. Racismo, por exemplo, é uma coisa horrível, certo? E o racismo, o que é se não uma generalização grosseira? Dizer que, por exemplo, todos os negros são XPTO, certo? É generalização, racismo é pura generalização. Você pode replicar mil vezes esse raciocínio. Por exemplo, nenhuma mulher sabe dirigir. Mentira, minha mãe dirigia super, super bem. Ou as pessoas da geração Y são folgadas. Não é verdade. As pessoas não. Algumas são, certamente. Você pode inventar o que você quiser. Inclusive, é mais complicado que isso. E esse ponto que eu falo para vocês tem acontecido com mais frequência. Há pessoas que generalizam a partir das suas experiências pessoais. Ou seja, a amostra para a pessoa chegar a um ponto de generalização é um indivíduo, uma situação que gera a conclusão da generalização. Quer ver? Imagina que o sujeito teve uma má experiência comprando pão, sei lá. Tava numa padaria e o caixa tratou mal. E o caixa era português. Você tá, então, sei lá, xingou, não tinha troco, não sei. Pronto, todo português é grosso. Isso é a famosa generalização. Ora, se isso é um absurdo, e é, porque o mesmo raciocínio não se reverte para a questão dos homens no dia de hoje? Porque só agora os grupos identitários descobriram todo o mal que o homem carrega em si, que nunca, em séculos de história, ninguém percebeu. São os mais malandrópicos, os mais sabidos agora. Antes era tudo tonto e precisou desse brilhantismo intelectual sem embasamento científico dessa geração para chegar a essa conclusão. Nossa, como eles são especiais. Ah, mas você falou lá atrás que mulher nem podia votar. É verdade, eu falei mesmo. E por isso nós estamos pior hoje do que em 1910. De repente, tudo que se teve de avanço virou um monte de escombro em termos de relacionamento entre os dois sexos. Desculpa, mas não. Enquanto não mostrarem, de verdade, gente, estatísticas, um homem não é um estuprador em potencial. Qual o perfil de quem faz esse tipo de coisa? Qual a frequência que ele acontece na sociedade? O pai da pessoa que diz isso, será que entraria na lista da pessoa? A pessoa olha na cara do pai e fala, você é um estuprador potencial? E será que se ele fala na cara, talvez não fosse o caso? E que essa pessoa simplesmente caiu naquela situação que eu falei lá de trás, de que uma amostra de um, o pai dela, tinha esse perfil, mas ela tá jogando para todos na sociedade? Chato, hein? Então, de verdade, olha, podem gritar, pode virar os olhinhos, pode ter chilique, pode cair no chão, babar, mas não, homens não são porcos, não são privilegiados só porque são homens.
O homem mau político.
Aham, peguei você, safado. Homens são, em sua maior parte, os políticos, e os políticos são sem vergonha, certo? Então tá, deixa eu te falar uma coisa. Hillary Clinton. Deixa eu te falar uma coisa, Cristina Kirchner. Deixa eu te falar uma coisa, Angela Merkel. Deixa eu te falar uma coisa, Dilma Rousseff. Tá bom de liderança política feminina, né? Que beleza! São as poucas líderes feministas desse mundo, exemplo do que se deve fazer com suas populações, dos seus países? Então eu acho que essa representação tá complicada, viu? Mas eu não vou fazer isso, a gente não faz isso aqui, sabe por quê? Porque a gente não entra no jogo da esquerda identitária. Certamente tem milhares e milhares de mulheres políticas de excelente calibre, mas talvez que não subam, e aliás, muitas sobem, tá? Mas muitas certamente não sobem, inclusive porque mulheres sem caráter, e homens também, seguram a ascensão delas, tá? Esse é um fato. Então parou aí a ideia de dizer que a mulher no poder é a solução. Isso é uma bobagem gigante. Qualidade no poder é a solução. O Obama andou dando uma dessas em discursinhos, dizendo que o mundo precisa de mais mulheres líderes. Interessante, né? Vamos lembrar uma coisa? O Obama, ele disputou as primárias contra Hillary no primeiro mandato dele. Então, por que ele não abriu mão disso se as mulheres são melhores líderes? Ele podia ter saído fora, né? E deixava a Hillary ganhar. Afinal de contas, ele deve pensar nos americanos. Então, papinho furadíssimo. Vamos deixar bem claro. É só uma questão de poder. Não é à toa e soa ato falho o uso frequente da palavra empoderamento. Se homens são a maior parte dos políticos hoje, como mudar isso? Colocando mulheres, certo? Mas qualquer mulher? Não, as nossas mulheres. Regina Duarte que eu diga, né? A esquerda não tem discurso útil. Aliás, isso vai acabar virando um mantra aqui no Saindo da Bolha. A esquerda não tem nada útil para apresentar para a sociedade mais. ela tem que inventar coisa. A esquerda perdeu a batalha da economia, evaporou. Os poucos países com regime anticapitalista do mundo basicamente passam fome. Os grandes estados estão endividados. Então é um discurso morto. O que a esquerda precisa é trocar as pessoas que estão no poder para colocar as pessoas que elas querem. Não as Reginas Duarte, as Manuelas Dávila. Essas sim são puro sangue, tá? E usam e abusam desse discurso divisionista que, por falta de se pensar melhor, faz bem pro ego de alguns que acabam caindo. Lembra aqueles filmes antigos do Velho Oeste que o cara vendia o elixir na carrocinha que tratava tudo, caspa, tosse, gripe, etc. tal? É o mesmo discurso. É propaganda enganosa. Olha, toma o meu elixir que tudo dá certo. Põe uma mulher no poder que tudo dá certo. Os homens são o mal, portanto, a mulher é a solução. É uma bobagem isso tão grande. Só, gente, que esse discurso tem todas as vantagens do mundo. É fantástico. Olha, deixa eu ser franco. É um discurso que emplacou, tá? É um discurso que funciona. Não achem que isso é loucura. Poxa, quem que vai acreditar numa coisa dessa? Não, não, não. Funciona, funciona lindamente. Se você criticar a fala de uma mulher empoderada, você é machista, você é fascista, você está exercendo o seu privilégio. O simples fato de você não concordar já te faz assim. Então tá fácil discutir desse jeito. Se você debater e no meio de um debate interromper, tem nome, é interrupting. Ou seja, você tem que deixar outra pessoa ficar falando eternamente. Imagine isso. A outra pessoa tem total direito de fala pelo tempo que ela quiser. Você não tem. É louco, é absurdo isso. Vaiar um homem? Ok. E vaiar uma política mulher? Não, aí é machismo. Você vai tentar discutir sobre um tema como a gente está fazendo aqui agora? Não pode. É mansplaining. Eu não tenho lugar de fala. Eu não sei o que passa por uma cabeça de mulher, logo eu não tenho direito de falar. Isso se chama censura, por uma simples razão. Se o homem fala com uma mulher sobre problemas que existem nas relações entre os dois sexos, por que um lado da equação tem direito de falar sobre os pontos todos e o outro não tem direito? É censura. É tática, são táticas para silenciar, para desqualificar, para tornar o homem menos. É uma tristeza, mas é verdade. A gente está aqui vivendo em um mesmo mundo, todo mundo precisando um do outro, todo mundo com um monte de problema ainda para resolver. Problemas de todo tipo. É de fome à cibersegurança, de problemas relacionados com a natureza, até, sei lá, transporte público. Está tudo ainda para resolver. Está tudo errado e tudo a caminho. Mas o que fizeram foi decidir que está tudo errado no básico. Tá lá no primeiro andar, é a mesma coisa que você falou, derruba 200 andares, porque o primeiro andar, agora eu descobri que tá errado. As relações básicas entre homens e mulheres são todas inválidas. E o mundo só vai mudar quando os homens desaparecerem e as mulheres assumirem o comando. Mas é como a gente falou, né? Não é qualquer mulher. Não é a mulher religiosa, não é a mulher de direita, não é a mulher que desconfia do feminismo de quarta onda. Não é a mulher que quer ser feminina do jeito dela. É a mulher que alguns decidiram que é padrão de ser mulher. E não tem nada a ver com o corpo dela. Não tem nada a ver com o cabelo, com o peso, não tem nada disso. É a mulher que a esquerda define que é certa. Já os homens, claro, são todos seres horríveis. Isso nem se discute.
Resumão.
Bom, pessoal, é complicado, mas acho que dá para resumir. O coletivismo, na verdade, ele precisa da generalização para se sustentar. Então, indiretamente, assim como qualquer forma de preconceito, seja racismo, machismo, ismo, se você quiser, o coletivismo também precisa da generalização para se sustentar, porque as coisas têm que ser encaixadas em caixinhas. A interseccionalidade precisa colocar as coisas em caixinhas. E a representação hoje do pensamento coletivista se dá por meio da interseccionalidade. Todos os homens brancos pensam igual. Todas as mulheres negras pensam igual. Todos os gays pensam igual. Todos os trans pensam igual. Tem que encaixar tudo bonitinho, senão o discurso não funciona. O coletivismo é a representação dos objetivos atuais de esquerda e ele se transfere para as causas. Isso é uma coisa horrorosa. Porque se você pegar uma causa como o feminismo, o original, aquele que luta por direitos, aquele que luta por igualdade, tudo maravilhoso. Não tem absolutamente nada errado com isso. O problema é que não é mais isso. Agora a questão não é mais direitos, agora a questão é resultados. Ou seja, luta-se não para que as mulheres tenham as mesmas chances que os homens, mas que elas tenham resultados imediatos. Ou seja, é como vocês já devem ter visto, por exemplo, aquelas leis malucas, que uma delas teve no Rio Grande do Sul, que exigia uma cota mínima de motoristas mulheres para Uber, um percentual, sei lá, 20%, 30%, não vou me lembrar. E se não tem mulheres interessadas em número suficiente para preencher essa cota, como é que faz? Tem que demitir os outros para bater a cota sempre? Como é que funciona essa cota, estabelecer um percentual se não existe eventualmente interesse das mulheres em ser motorista de Uber? Elas não querem, como é que faz? Deu para perceber que não existe racionalidade, o cara pensa assim, ah, acho que o ideal seria que 30% de X, então vou fazer uma lei, pronto. Não tem como pôr em prática a lei, mas a pessoa faz. São esse tipo de idiotices que começam a aparecer uma atrás da outra para que exista resultado e não que existam possibilidades, que existam chances das pessoas brigarem igual pelos seus direitos. Chances para que as pessoas, tendo direitos iguais, tenham possibilidade de crescer de uma maneira igual. Mas veja, as pessoas são diferentes. Graças a Deus as pessoas são diferentes. E existe na cabeça dessas pessoas que insistem nessa questão da masculinidade tóxica, etc. e tal, a ideia de que ser diferente é ruim. Ser diferente é ótimo. Ser diferente faz com que as pessoas elas compartilhem os seus talentos, elas compartilhem as suas aptidões. Eu não sei tocar piano, o João sabe. Ela não sabe levantar uma parede, mas ela pode, de repente, ajudar a decorar a casa do cara, ela tem mais bom gosto. Cada um faz o seu e um troca com o outro. E todo mundo junto, teoricamente, constrói alguma coisa melhor. Isso não é nem de longe utópico, isso é possível. Só vai ficar cada vez mais impossível a partir do momento que as pessoas tentarem colocar todo mundo em caixinhas e fazer uma disputa entre as áreas. As causas, elas vão sendo destruídas porque você coloca categorias, você transforma as pessoas em categorias. É uma coisa muito nojenta isso, honestamente. Então, se a causa gay tem que ser de esquerda, e a esquerda, por exemplo, no Brasil é representada majoritariamente, era pelo menos representada majoritariamente pelo PT, você acaba obrigando as pessoas que fazem parte daquele grupo a assumirem causas partidárias, ainda que ilegítimas. Então, não vai ser tão improvável que você encontre um cara gay que diga Lula livre. Por quê? Talvez ele nem concorde. Talvez ele tenha que concordar porque ele faz parte da mesma manada e a gente não é manada. As pessoas não têm que concordar com nada. Ninguém é perfeito. PT não é perfeito. Bolsonaro não é perfeito. Eu apoio muito várias ações do Trump, mas o Trump está longe de ser perfeito também. Brexit vai ser a solução de tudo? Não, não vai. Mas eu apoio o Brexit em função de questões de cunho democrático. Imperfeições existem, as pessoas são imperfeitas e a política é representada também nessa imperfeição. Tudo bem. Não dá para você ficar pendurando na caixinha e levando um discurso repetitivo, todo mundo igual. Isso banaliza o indivíduo. O discurso que repete, o discurso que é falado só para validar aquele tipo de pensamento, não gera um debate sadio. Esse tipo de discurso, ele se repete na TV, ele se repete no cinema, ele repete hoje até em comerciais. Vocês devem ter acompanhado, talvez, o comercial da Gillette, que deu um... Não era um comercial, na verdade, é um vídeo para a internet da Gillette, que deu um baita quebra-pau lá nos Estados Unidos. Um pau enorme, em onde existia basicamente uma propaganda que, ao invés de apresentar produto, falava sobre masculinidade tóxica. Esse é o tema, em parte, desse nosso programa. O que o produto tem a ver com isso? O que o produto feito para homens tem a ver com isso, para esse tipo de discussão? Não tem benefício nenhum para a marca, pode ter certeza. Tem um trecho do comercial muito significativo, especialmente para mim, que eles mostram uma série de caras, um do lado do outro, todos fazendo churrasco ao mesmo tempo, como se fosse uma gozação em cima do fato de lá nos Estados Unidos os caras assumirem a churrasqueira no fim de semana. Tipo, os caras tratando os caras meio como palhaços. E aí vem uma frase criticando a expressão boys will be boys, que tem uma significação próxima, os homens sempre vão ser homens. Ok, os homens sempre vão ser homens, eles não vão ter que mudar porque um comercial da Gillette está falando sobre masculinidade tóxica, ou porque ele viu no cinema algum filme lacrativo. Os homens são daquele jeito, as mulheres são daquele jeito, graças a Deus. Esse overlap, essa mistura é o que sempre fez as coisas crescerem e isso está sendo combatido. Que coisa ridícula. Destacar os aspectos negativos do homem não significa que ele define cada pessoa, cada homem, certo? Você, vamos supor, o Carlos tem chulé. E aí cada vez que alguém falava, vamos convidar o Carlos para ir tomar cerveja com a gente, não, porque ele tem chulé. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cara é um cara legal, um cara que bate papo legal, é um cara que ajuda a comunidade dele. Você vai pegar um aspecto negativo específico e transformar na característica da pessoa. Isso é totalmente maluco e é isso que se faz normalmente. Homens são violentos, então todos os homens são violentos, então a gente tem que combater todos os homens. É isso, basicamente é isso. Ódio e divisionismo. Qual é o ponto positivo nisso tudo? Isso gera indiretamente um caminho para o desprezo por mulheres independentes desse discurso. Elas passam a ser inimigas. E olha, isso é um grande problema, porque a grande maior parte das mulheres não se considera feminista. Esse feminismo. Óbvio que elas lutam pelos direitos delas, mas esse feminismo aí não representa a maior parte das mulheres. Na Inglaterra, isso não chega a 15%, por exemplo. Então, o que significa? Que 15% de iluminados falam por 85% de pessoas inferiores? Chega ao ponto em que você vê homens aprovando esse discurso feminista atual, sendo atacado pelas feministas atuais, dizendo que homens feministas são talvez até mais perigosos que os homens não feministas. Eles são como se fossem infiltrados. Olha o nível de loucura, de insanidade, de paranoia que isso vai levando. Onde que para um negócio desse? Todo esse capítulo é só uma fresta da interseccionalidade, porque ele trata especificamente da relação das mulheres com os homens. E olha que mal isso tem feito, só essa fresta. Olha que mal esse negócio tem feito para a sociedade, dividindo, criando ódio, uma diversidade que não existe, porque é uma diversidade de um lado só, certo? A diversidade que quer uma mulher da Secretaria da Cultura, mas desde que não seja Regina Duarte, que não aceita que mulheres sejam tratadas mal, que sejam insultadas, que sejam colocadas para baixo de tudo, desde que não seja Regina Duarte. É um empoderamento que só tem um lado. É um empoderamento que só tem quando o discurso todo, que a caixinha completa, seja comprada. Se você não comprar tudo, você é um pária. A interseccionalidade, a gente sempre repete, é uma revisão da luta de classes. Oprimidos e opressores. E isso é um discurso de esquerda e isso é o que está sendo feito para interferir no processo político atual. Por isso nós somos tão, aqui no Saindo da Bolha, tão decepcionados com a esquerda atual. Olha, já teve tempo que discutir com a esquerda, com alguém de esquerda, era muito legal. Mas hoje você conversa e você conversa com uma pessoa que fica repetindo fórmula. Parece que todo pensamento de esquerda dá para ficar fechado num livretinho de 20 páginas para ser decorado. Sabe Livrinho do Mal, aquela coisa? Decorou o Livrinho do Mal? Decorou. Então legal, agora você é um dos nossos. Não pode falar outra coisa, hein? Não pode falar outra coisa. Então, se antes valia e a gente sempre gostou do debate em todos os sentidos, hoje a gente até aqui no programa com alguma frequência a gente fala, não discuta, não vale a pena. Tenta você apresentar o que acha, os seus argumentos, o que você acha válido para o dia a dia, para questões políticas, para as questões sociais, mas se a coisa fecha o tempo, não faça. É uma perda de tempo enorme. É dogmático. A gente não precisa nada disso. E olha, pensando bem, considerando o que virou a esquerda hoje, talvez esse bate-papo antigo que valia tanto a pena, que era tão interessante, era tão desafiador, acho que ele não faz falta mais não, tá?
Clipe extra da semana.
Olha, o clipe extra dessa semana tá difícil de escolher. Tem coronavírus, tem primárias lá de Iowa na terça-feira, tem Brexit. Não vai dar pra, obviamente, varrer tudo isso aqui, então vamos de Brexit, tá? Vamos de Brexit mesmo. Como a gente sabe, todo mundo sabe, pelo menos isso a imprensa conta, saiu agora na sexta-feira, dia 31, às 11 da noite, o Reino Unido deu tchau-tchau para a Europa, foi embora, resolveu cuidar da vida dele sozinho. Claro que o processo não termina agora, nós temos 11 meses ainda de período de transição, vai ter toda aquela questão de negociação de tratar de um acordo de livre comércio, existem pressões meio complicadas que não estão sendo discutidas aí, que é a vontade da Europa de continuar podendo acessar as águas territoriais do Reino Unido para pescar. E isso tem sido batido muito forte pela Inglaterra, que ela está dizendo que não, agora que saiu, saiu, você não quer mais também, eu não quero você, você não me quer, então minhas águas territoriais são minhas, vem pescar aqui não. Então tem algumas coisas que parecem bobas, mas tem algum peso na hora da negociação final, inclusive para a questão de acordo de livre comércio. Mas o que impressionou mais a gente aqui no Saindo da Bolha, antes do referendo até, durante todo o período de negociação. E agora, horas depois do Brexit, dessa festa parcial do país, né? Tem muita gente brava, mas tem muita gente feliz. Na verdade, basta ver resultado de eleição para ver que a maioria confirmou a saída por meio da eleição do Boris Johnson. Se eles não quisessem sair, Boris Johnson tinha caído fora, não tinha sido reeleito. E ganhou bem, viu? Ganhou em áreas onde os trabalhistas normalmente tinham grande vantagem. Ou seja, tem um resultado aí que tem um significado muito forte em relação ao apoio à saída. Essa percepção de que... É incrível. Essa percepção que a imprensa tem de falar como se fosse o resultado de meia dúzia de mentes que tiraram a Inglaterra. Pessoas malucas, né? Aliás, ontem, no Jornal Nacional, se não me engano, foi o Arnaldo Jabor. Falou um monte de bobagem, uma coluninha sem graça. Mas bobagem mesmo, bobagem de nível histórico, de má interpretação de fato. Ele tem na cabeça dele as coisas, então ele vai lá e fala, é isso, aquilo, mas... Cara, eu acho que nunca deve ter lido nada, nunca deve ter entrado num diabo de um jornal inglês para dar esses palpites que ele deu. Então, esse tipo de invencionice que tem na imprensa brasileira, ele é para variar reflexo daquilo que as pessoas leem lá fora da imprensa local inglesa. E a imprensa local inglesa, era isso que a gente ia falar, demos uma volta aqui, a imprensa local inglesa, desde antes do Brexit, nunca discutiu o Brexit da maneira que deveria ter discutido, certo? Sempre foi uma questão de pirraça, de picuinha, não teve... Existe muita reclamação que as pessoas não tiveram debates aprofundados sobre o tema. Antes do processo de decisão, inclusive. E veja, eu não estou validando aquele argumento de que as pessoas não sabiam que votaram errado ou deixaram de votar porque não entendiam direito. Não. Não houve debate durante, e o mesmo debate que começou depois do referendo foi o mesmo, continuou a mesma coisa, pegadinha. Deixa eu falar que o Boris Johnson tem cabelo esquisito. Aliás, o Arnaldo Jabor ontem veio falar que o Boris Johnson copia o cabelo do Trump. É esse tipo de bosta que a imprensa colocou o tempo todo. E que, de verdade, isso que me deixou positivamente impressionado, que o público britânico não caiu. Porque toda a cobertura durante a negociação do Brexit, sabendo que o referendo já tinha sido aprovado e que o Reino Unido ia ter que sair de qualquer forma, foi feito para tentar reverter a decisão democrática do referendo como se ela não valesse nada. A grande surpresa no final é que depois de todo esse tempo de negociação, abriu-se uma janela para tentar brecar isso tudo com uma eleição prontinha. Olha, tá aqui, uma eleição. Tirem Boris Johnson que o Brexit cai. E não caiu. Não caiu e terminou agora, sexta-feira. E a imprensa está fazendo o que agora? Continua debatendo, continua conversando como se absolutamente nada tivesse acontecido. É um processo de negação do dia menos 90 antes do referendo até hoje. É um conjunto de entrevistas e de matérias que parecem pegadinhas, que parecem de superioridade moral, mas que não levam a um debate final. Vários debatedores do Brexit reclamavam isso. Oxa, chama a gente aqui para debater, traz uma outra pessoa aqui para conversar a respeito. Mas não, era sempre foi repetição. É aquilo que ele estava falando na nossa parte anterior. Repetição, repetição, repetição. Parece que existe uma cartilha para desqualificar o debatedor do Brexit, o apoiador do Brexit, e não conversar sobre dados reais, dados econômicos, dados populacionais. Tudo que pode ser mais importante foi colocado de lado. Antes do referendo, durante as negociações e agora depois. Gozação, porque vai, porque uma turma queria que tocasse o sino, Isso não é notícia, isso não é. Poxa, vamos ver o que vai acontecer daqui a um ano, como estarão as negociações para o mercado livre comércio, quais as implicações que há nisso, a Inglaterra vai conseguir ter acordos de livre comércio com outros países? Isso que a imprensa britânica devia estar fazendo agora com alguma profundidade. Mas é impossível, porque lá, como aqui, a imprensa tem uma agenda. E isso, até hoje, essa semana, nós estávamos conversando com um amigo nosso. Fica parecendo que a nova imprensa é uma coisa meio BuzzFeed. É graça, é pegadinha, é lacradinha, é frase curta. Meu Deus, cadê a profundidade desse negócio? Está muito complicado você tentar se informar lá fora. Inclusive sobre o Brexit, tá? Que outras visões existiam? Muito complicado. Até visões sérias contra o Brexit foram difíceis de ser encontrados durante o período todo que a gente fez esse programa. Mas é isso, não temos muita expectativa por enquanto de uma melhoria nessa qualidade de informação quando se coloca Arnaldo Jabor para fazer análise política sobre o Brexit, né? Paciência. Bom, pessoal, esse foi mais um Saindo da Bolha, tema complicado. A gente gostou muito de fazer, para variar, muita pesquisa. Para variar também, vou fazer o nosso jabazinho final aqui, pedir para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast. Vou pedir também para quem está lá dos seus, prefere ouvir pelos seus agregadores, Podcast Addict, Spotify, Deezer, escolha os seus, que cliquem lá e botem para seguir o Saindo da Bolha. Façam boca a boca, converse com os amigos. Olha, tem um podcast novo com pensamento de direita limpinho, que foge aquele diabo da cruz do politicamente correto, que dá para pegar bastante informação. E dá o share nas suas redes sociais, porque se você concorda com o nosso raciocínio, significa que ao dar o share, você também está dando share da sua forma de pensar. Muito obrigado a todos. Na próxima quinta-feira nós temos mais uma bolinha e a próxima bolhona que nós vamos ter aqui é mais uma entrevista muito legal. Não vou adiantar ainda, nós estamos montando a estrutura dela, mas nós vamos conversar sobre aspectos relacionados à ecologia. Eu acho que é um assunto que dá muito o que falar. É isso aí, um grande abraço para todos, fiquem todos muito, muito, super, mas super bem.
Saindo da Bolha.